Os profissionais de marketing político, eles decidiram criar uma associação, isso é recente, agora de fevereiro, para divulgar a natureza da profissão, melhorar a imagem do profissional perante a sociedade, atingida, segundo pelos próprios, né, membros da fundação, pela caricaturização grosseira, transformação de figuras conhecidas do setor em delatores da Operação Lava Jato. É um clube formado por consultores, estrategistas, jornalistas, publicitários, pesquisadores de diversas áreas. Para eles é necessária a criação de uma entidade que atue permanentemente em defesa da democracia, já que a atividade só pode ser exercida de forma plena em regimes democráticos. E que é possível contribuir na melhoria do sistema político-eleitoral. Há um outro ponto apontado pelo presidente do clube, Bruno Hoffmann, dizendo o seguinte: olha, esses profissionais podem inclusive ser os maiores aliados da mídia e dos órgãos investigativos nessas eleições para identificar, por exemplo, e apontar fake news sendo propagadas desde o início, não é? Então vamos entender melhor que tipo de serviço tem prestado ou pode prestar o marketing político. Eu converso sobre o tema com o professor Celso Matsuda. Ele é professor dos cursos de pós-graduação de comunicação e marketing da Escola de Comunicações e Artes, a ECA USP. Bom dia, professor Celso, como vai?
Bom dia.
Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Obrigado.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre a figura do marketing, até a gente chegar nessa novidade que é uma associação para tentar discutir o marketing político. Eu quero que a gente entenda um pouco a definição do marketing político, o que é que a gente tem visto posto aí na vitrine nas últimas eleições a respeito desta figura, deste profissional.
O marketing é uma disciplina, existe há muito tempo, é um processo de planejamento e é utilizado no comércio em geral, no planejamento de comunicação, e tem como intenção, planejamento de comunicação de venda, comercialização de produtos. Todos esses recursos, essas ferramentas, hoje são sendo utilizadas também no desenvolvimento, digamos assim, do processo eleitoral. Não necessariamente considerando o candidato como um produto, né? Eu sempre costumo dizer que no marketing de candidatos, no marketing eleitoral, você não vende o candidato como produto, porque ninguém compra o candidato e leva para casa. Mas as suas ideias, seus conceitos, e também levando em consideração que, já que o eleitor compra as ideias e os conceitos, é como a campanha, como o candidato leva as suas ideias, os seus conceitos, as suas intenções para o público, né? Ele conversa, mas tem tudo isso de uma maneira evidentemente planejada, como se fosse o desenvolvimento e o lançamento de um novo produto. Uhum. E basicamente, essa profissionalização, digamos assim, do processo eleitoral, o marqueteiro é um novo personagem, substituindo aquele velho e conhecido cabo eleitoral, né? O cabo eleitoral que surgiu aí para fazer a campanha dos candidatos, mas não tem nenhum conhecimento, digamos assim, vamos chamar até científico do processo, né? Unicamente na base da experiência. Eles foram muito importantes, foram muito úteis em determinado momento, mas hoje, com o surgimento de novos meios de comunicação, novas mídias, obviamente você tem necessidade de profissional preparado nesse sentido. Nessa hora que surge esse profissional.
Compreendo. Um profissional que agora, como você está colocando, ele tem um papel muito importante, tem sido muito criticado, a gente vai entender essa crítica também. É uma figura considerada fundamental, muitas vezes, para melhorar a imagem de um candidato ou promover ou criar uma imagem de um candidato, e a gente fica muito se questionando, quer dizer, eles partem do nada. As imagens que são vendidas são de alguém de um personagem que não existe? É possível isso? Ou hoje não é mais possível isso, criar a figura de um político que ali, logo ali à frente, não vai corresponder a esta realidade? Esse é um dos pontos que eu coloco em relação às críticas que têm sido feitas. Para depois a gente entrar, então, em como hoje tem que ser feito esse marketing político, repensado esse marketing político, como o senhor bem colocou, em função das mídias digitais. Mas eu pergunto essa questão: hoje é possível criar um personagem que simplesmente não existe? Enganar, de certa forma, vender uma imagem que pode ser contrariada aí? A população pode embarcar numa imagem que não condiz com a realidade?
Sim. Essa possibilidade existe. Da mesma maneira que pode se lançar um novo produto na praça e que não tenha efetivamente os atributos pregados, né, através dos anúncios, das propagandas, coisas dessa ordem. Mas no comércio em geral, com relação aos produtos, nós temos aí a lei, né, digamos assim, de defesa do consumidor, e o próprio consumidor tem essa opção de não comprar, na medida em que descobre que está sendo enganado, que efetivamente o produto não corresponde à realidade. No processo político, também existe legislação que cobra efetivamente essa possibilidade. Entretanto, o recurso maior está com o próprio eleitor, né? Eu creio que o eleitor, na medida que ele se sente enganado, digamos assim, por um determinado político, na medida que um determinado candidato vende e prega conceitos, ideias, que quando eleito não corresponde, digamos assim, ao seu dia a dia, o eleitor tem sempre essa opção, efetivamente, de não votar mais esse candidato no primeiro momento, mas como a própria política tem alguns processos que efetivamente levam em conta. O impeachment, por exemplo, tem um exemplo típico de um recurso legislativo, digamos assim, que existe na própria política para acabar não só com aquele político que efetivamente não cumpriu as suas promessas, né? Uhum. E alguém vai dizer assim, mas que tipo de promessa? Talvez uma das principais promessas é ser honesto, né? É ser ético. Eu acho que isso é a própria essência da política, é você ter essa atividade. E também, quando ele deixa de ser, de não ser competente, ou de executar, fazendo planejamento não adequado na sua gestão de governo quando é eleito. Então, existem, sim, medidas, e o profissional de marketing ajuda nesse aspecto, né? Ajuda nesse aspecto e deixa bem claro quais são as intenções do candidato, e, efetivamente, a população irá cobrar, no segundo momento, que essas promessas efetivamente sejam cumpridas.
Compreendo. Olha, nós já temos uma pergunta, professora, aqui do Sidney. Nosso ouvinte, que diz o seguinte: marketing político, além das atuações citadas, esse profissional poderia ajudar, digamos, na seletividade, nos livrar de candidatos não idôneos? Então, acrescentando a pergunta, quer dizer, está na mão do marqueteiro ou está na mão do eleitor?
Saber se um candidato é idôneo ou não, claro, existem medidas preliminares, e evidentemente o profissional de marketing também se precaver enquanto candidato que não é idôneo. Mas não há um meio seletivo, efetivo, de saber se ele é ou não é idôneo. Você só vai saber se ele for eleito e no exercício do seu cargo. Agora, para isso é que tem que ser criadas, né? E foram criadas, existem leis e legislações que cobram desse candidato o não cumprimento das suas ideias, dos seus programas, ou não conduta. O Lava Jato está aí, né? O Lava Jato, eu acho que é um processo bem claro de que o eleitor acompanha aí o que está acontecendo com a classe política. Agora, vamos deixar claro, talvez o melhor processo de seleção é a transparência mesmo, né? A transparência, a visibilidade, né? E esse papel é muito importante pela imprensa, né? Que a imprensa tanto divulga, no primeiro momento, as intenções de um determinado candidato, como efetivamente, no segundo momento, a própria imprensa cobra, a própria imprensa revela, né? E a partir daí, a sociedade tem mesmo de acabar com esse candidato que não corresponde aí aos princípios, uhum.
Compreendo. Bom, como o senhor está colocando, vai exigir um pouco mais, tanto desse profissional de marketing político, agora com as mídias sociais, a gente já viu na eleição passada o papel disso, as próprias autoridades eleitorais estão preocupadas com a questão das fake news, o eleitor vai ter que se preparar muito ou para não cair em notícia falsa, ou para poder se tomar uma decisão, né, passar adiante uma informação, ou tomar uma decisão, a última decisão, que é o voto ali na cabine. na hora de escolher um candidato. Como é que esse profissional vai ter que lidar com isso de um lado, com essas novidades todas, se isso vai ter um peso muito importante nessa eleição, professor? E aí, para depois a gente falar um pouco sobre esse preparo que o eleitor vai ter que ter com a questão das fake news.
O profissional hoje, que trabalha na área de marketing, um papel importante dele ele trabalhar com um candidato sério, né? Por uma razão muito simples, vamos começar pelo... que na hora que ele começa a trabalhar o candidato, em termos de... o candidato tem que ter conteúdo, né? Como eu disse anteriormente. A coisa mais importante nas próximas eleições não é a utilização da mídia digital, da rede social. E só isso não elege nenhum candidato. Né? O que vai ocorrer, todos que atuam nessa área sabem que existem estratégias de comunicação através das redes sociais, e a coisa mais essencial é atrair a atenção, digamos assim, do internauta, daqueles que acessam as redes sociais ou que trabalham com as redes sociais. E para atrair a atenção e eles se interessarem pelo conteúdo, esse conteúdo tem que ser importante, ele tem que ser um conteúdo didático, que efetivamente convence o eleitor a permanecer com esse candidato até o dia que ele vai efetivamente. A gente pode dizer assim, da mesma forma que a internet, na rede digital, a gente tem que clicar para comprar um produto, ele vai ter que se manter interessado nesse candidato até que ele possa ir às urnas. Uhum. E votar no nome dele no dia das eleições. Agora, o candidato, o que que faz o marqueteiro, né? o profissional? A primeira coisa que ele faz no seu trabalho é trabalhar justamente o candidato no seu conteúdo, na maneira como ele transmite suas ideias, da maneira como coloca os seus pensamentos, as suas vontades, de uma forma... palatável, de uma forma que a população possa entender, e escolhe. A gente pega alguns princípios, por exemplo, de dirigir mensagens a um público certo, a um público segmentado, né? Todo esse trabalho tem que ser realizado. Agora, nessas próximas eleições, em função das limitações que a legislação foi colocada, está em vigor agora, evitando uma série de atividades que anteriormente se faziam nos processos eleitorais, a situação do professor de marketing é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque não há recursos, tantos recursos disponíveis, ou serão disponíveis para o processo eleitoral, já que não há a possibilidade da contribuição de pessoas jurídicas, né? Uhum. Então, os recursos dependem aí de um fundo eleitoral muito pequeno diante da demanda, ou também de ajudas de pessoas físicas, ações de pessoas físicas. Então, esse profissional de marketing terá que otimizar os recursos possíveis em função dessas limitações. Ele terá que utilizar de muita criatividade, ele terá que pesquisar muito, ele terá que realmente efetivar para que um candidato possa, dentro das suas limitações, obter o melhor alcance possível no sentido de transmitir as suas ideias. Eu creio que aí dá bem um quadro da responsabilidade do profissional de marketing.
Uhum, sem dúvida. Como o senhor diz, também vai ter que levar esse mostrar a ética do candidato acima de tudo, e será um ponto muito importante nessas próximas eleições. Vamos ver como é que esse tema será tratado, né? Essa é uma expectativa. E por parte do eleitor, o preparo, quer dizer, se esses profissionais, né, a Justiça Eleitoral já tem por regra a obrigação disso, mas diz que vai ampliar, vai ter uma força-tarefa para tratar desse assunto. Tanto os profissionais de marketing, quanto a mídia. Se houver um casamento disso tudo, você pode ajudar o eleitor com relação a essa questão das fake news também, que eu acho que vai ser uma preocupação a mais.
O aspecto mais importante é que quem elege candidatos, quer dizer, quando a população, a sociedade critica o parlamento, critica a classe política e todo esse processo, e verifica aí com pesar todos esses escândalos que estão acontecendo, nós nunca podemos esquecer de que quem colocou esse pessoal lá foram os eleitores, fomos nós, né? Então tem que estar, o eleitor tem que estar preparado. Outro dia eu vi o anúncio aí de um aplicativo, né? Um aplicativo em que você visualiza uma foto qualquer de um candidato, ou pela TV, ou em qualquer tipo de anúncio, e o aplicativo ele consegue dar, digamos assim, se ele for um político atuando, já está atuando ainda na sua atividade, ele consegue dar toda uma relação de situação jurídica dele, se ele está sendo processado, em todas as atividades. Como também existem hoje, na rede social, diversas maneiras de identificar realmente quem é o candidato, o que ele fez, o que ele não fez no passado. Esse é o papel do profissional de marketing. Ele vai ter que revelar isso, ele vai ter que colocar isso de uma forma transparente, de uma maneira, digamos assim, que a própria população possa identificar que aquilo não é um fake news, né? E avaliar, né? Ele tem que avaliar, ele tem que sentir, ele tem que realmente votar de uma forma consciente e não de uma forma simplesmente na emoção ou no pedido ou faz de conta, né? Que é um voto consciente. Quer dizer, o voto consciente tem que ser consciente mesmo, né? Uhum. Então, eu acho que chegou a hora de fazer essa grande mudança, mas essa grande mudança não começa pelos profissionais de marketing. Essa grande mudança vai começar com o eleitor mesmo.
Continua sendo quem tem o maior poder nas mãos, né, professor? Que é aquele que dá o voto. Ele é mais rápido que a justiça eleitoral, ele é mais rápido que qualquer. Né? Ele pode decidir a despeito de qualquer imagem vendida pelo marketing político. A verdade é essa, o grande poder ainda está nas mãos do eleitor. É isso. Professor,
se o consumidor não compra o produto ruim, ou se o consumidor desconfia de um determinado produto e deixa de lado, ele tem que fazer isso com a classe política, ele tem que fazer isso com o candidato.
Professor Celso Matsuda, professor dos cursos de pós-graduação e de comunicação e marketing da ECA USP, contribuindo hoje sobre o tema aqui com os ouvintes do Jornal da USP. Muito obrigada, viu, professor?
Obrigado, bom dia.
Bom dia.